E aqui no estúdio da CBN, dentro do evento, eu tenho a honra de receber aqui uma das pessoas que vão participar aqui do evento, que é a Rhoda Serafim, ela que atua, né, dentro dessa conjuntura de inovação, né, que nós estamos falando. Ela trabalha no exterior, veio aqui para o Brasil justamente para falar sobre o cenário da inovação que nós temos atualmente. Ela vai falar sobre uma série de conceitos que nós vamos aprender aqui mais especificamente com ela. Rhoda, eu queria te cumprimentar primeiramente. Muito obrigado por vir até o estúdio da CBN e conversar com a gente aqui dentro da programação do Connect Week Summit. Um bom dia para você.
Muito obrigada, bom dia, prazer é todo meu.
Perfeito, Rhoda. Bom, a gente viu aqui, né, que hoje no evento que acontece, né, no seu evento, digamos assim, a partir da 1h30 da tarde aqui dentro da programação do Connect Week Summit, você vai falar sobre um tema que nós estávamos conversando antes de entrar no ar, que fala justamente sobre a gestão na economia post-commodity. Eu queria que você explicasse um pouco sobre esse conceito, né? Tem a ver com essa mudança da maneira como consumimos os produtos e comercializamos os produtos também? Conta pra gente um pouco sobre essa alteração, né, que a gente tem envolvendo tecnologia, comércio, sociedade, a população hoje de uma maneira geral.
Exatamente. Eu penso que o mais importante é, nós não estamos mais vivendo numa economia de commodities. As commodities são produtos físicos, certo? Que a gente pode ver, sentir, pegar na mão, medir, né? Antigamente a gente vendia, você vende um carro, você vende um prédio, você vende roupas, né? A gente ainda compra tudo isso, mas sem aquele detalhe da experiência do usuário, não tem valor. O valor está na experiência. Então, o valor da experiência do usuário, né, da interface do usuário, tudo isso tem muito mais valor dentro dessa nova economia do que os produtos físicos. Então, por isso que eu me refiro post-commodity, porque nós não estamos mais vendendo produtos e coisas físicas. Estamos vendendo coisas que são intangíveis, coisas que levam a experiência do ser humano a um nível muito mais alto.
E de que maneira isso interfere na chamada experiência de negócios, né, que a gente tem hoje?
Em termos de negócios, assim, basicamente a pergunta, como é que se ganha dinheiro nessa nova economia, né? É diferente, com certeza. E é uma das questões que eu vou levantar, por causa que o GDP, GDP, que é a medida anual do produto bruto, né, que é produzido, tudo isso também está em questão, porque isso tudo é baseado em medidas físicas, né, quantitativas, em termos tangíveis. Ah, mas esse valor não está mais representando realmente o valor da economia. Então, temos muito dinheiro e muito valor em outros setores que não estão sendo calculados e não estão sendo generados nesses reportes. Então, muda a essência do negócio em termos de, estou investindo em quê? O que, que eu estou comprando? O que, que eu estou vendendo? Né? Se eu tenho uma empresa e eu não tenho nada experiencial para oferecer, meu produto pode ser fantástico. Né? Mas pensa bem, por que, que você escolhe aquele vinho específico que você gosta tanto? Talvez é de uma fazenda que você até conhece, porque aquilo, a experiência de tudo aquilo é muito mais valorizada do que o preço que você paga pela garrafa e o objeto que está ali, certo? Uhum. Então é uma mudança de negócio, de consumo, de vendas, de experiência da vida, muito profunda.
Exatamente. Rhoda, quando a gente fala desse post-commodity, né, essa mudança que a gente vê aí ao longo dos séculos, né, a gente está falando de alta tecnologia neste momento, coisas intangíveis, como você bem disse, bem pontuou, né? Hoje em dia nós estamos falando de softwares, de aplicativos, programas que mudam a dinâmica como a sociedade hoje utiliza produtos e serviços, né?
Certo. Então, a gente pode fazer um paralelo quando, quem lembra de quando não tinha internet, né? Quando a gente não tinha tão amplamente a internet, a sociedade funcionava de uma certa forma, né? A velocidade das coisas eram diferentes, mas assim que a gente entrou na internet, a gente conseguiu automatizar e digitalizar muitos processos e muitas coisas, né? Inclusive o nosso próprio celular que a gente está sempre em cima, né? Então, assim, a mudança é muito drástica. Então, assim, é um conceito, é uma experiência de vida e muito mais que um mindset, a hegemonia, né? Que é uma coisa mais global, mais social. Por exemplo, a gente vai falar por alguns anos que a comida do brasileiro mais comum é feijão com arroz. Mas talvez daqui a 200 anos vai ser outra, né? Pelo ambiente, pelas pessoas, pelo que vai acontecer. Então, quer dizer, é uma regra que funciona por um tempo e depois muda. Mas é uma mudança drástica, vamos dizer assim. Não vai ser mais, talvez em algum futuro, né? Não que eu não queira.
Exatamente, então. E tudo isso tem ligação com as empresas inovadoras que nós temos hoje, as nossas startups, né?
Uhum.
Com certeza. E elas estão embarcando justamente nesse segmento, né? Do intangível, das soluções. Hoje em dia nós não falamos nem tanto de produtos, são soluções que são desenvolvidas.
Exatamente.
Exatamente.
Então, são soluções, não são produtos físicos. A gente utiliza o hardware, né, que a gente constrói. Então, quer dizer, sou muito fã da história da tecnologia e das coisas que a gente cria. Só que hoje em dia, não, como eu disse, não é só o material. Nós estamos também mudando de uma sociedade tão materialista para uma sociedade um pouco mais ampla. A gente valoriza o material e a gente está também vendo o valor, por exemplo, da natureza, né? Dos recursos que a gente utiliza, que também são materiais. A gente está entendendo que a gente tem que fazer diferente. Então, quer dizer, nós estamos já mudando como a gente pensa, até nesse ponto. Então, realmente é uma mudança drástica.
Excelente. E tem uma questão que você vai abordar hoje dentro da sua palestra, que é o papel da inteligência artificial, né? Ela está intimamente ligada com essa mudança que nós estamos vivenciando, né?
Uhum. Certo. Nós temos, quando a gente, alguns anos atrás, inteligência artificial é uma coisa que existe desde a antiguidade. A gente pensar em realidade aumentada, próteses, essas dentes, né, dentaduras, ou até partes de membros e coisas. Existe desde a antiguidade, mais de 4 mil anos atrás, egípcios, gregos, né? Então não é uma coisa nova, a gente tem mania de pensar que é uma coisa nova. Ela existe já há muito tempo, mas a inteligência que a gente desenvolveu, por exemplo, vamos dizer, nos últimos 10 anos, a inteligência artificial está desenvolvendo muito rapidamente. Não é só mais, eu consigo construir meu TikTok, posso colocar o meu videozinho no Instagram, essas coisas. Está crescendo muito mais. A ponto de que os atores famosos de Hollywood estão preocupados. Poxa, será que a minha voz não vai ser mais, né, tão importante para o meu trabalho? Como que eu posso lidar com isso? E mesma coisa com atuar também, né, nos screens e no cinema. Então, quer dizer, por outro lado, o valor da criatividade e da habilidade humana também está aumentando. Então não é só uma questão de o que nós vamos perder, é o que nós estamos ganhando se a gente se transformar junto. Então a inteligência artificial, o desenvolvimento dela até hoje, né, eu quase que ia trazer uma tradutora de inteligência artificial para mim, para me ajudar, porque eu estou com o meu time aqui e eles não falam português. Eu pensei, poxa, ia ser bacana, eles estão desenvolvendo um programa, daqui a pouco está pronto. Então quer dizer, é um trabalho que eu amo fazer, mas eu posso escolher uma inteligência artificial para me dar uma mão, vamos dizer assim.
Sim, e a inteligência artificial, ela representa riscos, ganhos? Como que você enxerga este novo cenário?
Para mim mesma, eu trabalho com inteligência artificial. As startups que eu trabalho, quase todas, menos uma, não é focada em inteligência artificial. Aconteceu dessa forma, mas eu vejo ela como a expressão mais criativa do ser humano. Eu não vejo ela como amedrontante. É desafiador, sim, mas pensando bem, nós estamos olhando para nós mesmos, nós estamos criando coisas à nossa própria imagem, certo? Nós estamos humanizando a tecnologia.
De que maneira isso deve interferir nas relações de trabalho e também nas relações comerciais, né?
Uhum. Eu penso que um dos benefícios grandes que existem de adoção de inteligência artificial é que a gente vai poder focar mais no ser humano. Por exemplo, se eu sou um assessor financeiro, eu tenho muitas atividades administrativas para fazer, ou um advogado, vamos dizer. Em vez de eu ficar gastando todo aquele tempo, que se você calcular é um tempo insano, é mais de 50% do tempo, eu posso focar no meu cliente. Eu consigo dar um atendimento muito melhor, eu consigo fazer uma pesquisa muito melhor, porque eu tenho informação na palma da mão, muito mais rápido. Então, assim, a experiência do ser humano, o valor do ser humano aumenta.
Perfeito. E a inteligência artificial, ela vem para otimizar, né? Justamente também, acho que é um grande objetivo, né? E por fim, né, acho que é importante a gente pontuar também a questão do Cyber Physical Systems, né? Uhum. Esse conceito também que vai ser abordado para você, do que se trata, né, e como isso vai ser tratado, né?
Certo. Então é outro detalhe bem importante também da nova economia, do novo paradigma que a gente está vivendo, porque Cyber Physical System é um conceito que vem da física e da engenharia, né? Edward Lee, na Berkeley University, é um dos pontuais nesse tema. Mas, por exemplo, assim, a gente falava de automatização e depois falava de IoT. Ainda falamos disso tudo, mas quando você cria um sistema que é cyber físico, quer dizer, eu tenho o físico muito bem alinhado, eu entendo todos os processos, todas as dores, todos os desejos, eu consigo transformar aquilo digitalmente. E eu faço um espelho, como eu falei para você, né? Então, o que está acontecendo lá no chão da fábrica, por exemplo, vai estar acontecendo no computador central. Está tudo ali, é um o espelho do outro. Quando eu faço isso, eu crio um sistema, certo? E a inteligência artificial é o que vai possibilitar toda essa integração. Então, quer dizer, eu não vou só conectar um sistema com o outro. Eu vou criar um ecossistema. Então, você tem que dar um pulo para trás e olhar mais de longe para você, porque a visão, a paisagem é muito maior, certo? E um detalhe importante, quando a gente fala em ecossistemas, eu até vou mostrar isso na palestra hoje, até hoje, estou há anos esperando que vai mudar. Quando você vai no Google, até no Perplexity, você bota lá ecossistemas, mostra uma imagem de rio, de árvores, de lago, de animais, pássaros, mas nunca mostra o ser humano. Qualquer um deles. Então, quer dizer assim, a gente ainda está olhando, né, para o ecossistema, a gente não está se colocando dentro. E agora, essa revolução, a gente é central do ecossistema, porque a gente também causa muita coisa, né? A gente já sabe disso, mas os nossos conceitos estão aos poucos mudando. De fato, eu vou ter um exercício de um thought experiment para a gente poder tentar pensar diferente, para poder entender o que está acontecendo.
Perfeito, Rhoda. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, tirar um tempo da sua agenda para conversar com a gente, para falar sobre assuntos tão importantes e que são concomitantes com a sociedade atualmente, né? É impossível falar de futuro sem pensar em inovação e nessas tecnologias, reforçando hoje, 1:30 PM, no Teatro Positivo, né? Nós teremos aí, aliás, aqui no Via Soft Experience, nós teremos então essa palestra, né? Esta conversa com o Rhoda Serafim, falando justamente sobre todos esses conceitos de uma maneira mais aprofundada. Nós pincelamos um pouco aqui. Rhoda, muito obrigado por participar aqui na CBN.
Obrigado a você.
Perfeito, Luciano. Então, todo esse conteúdo daqui a pouco na íntegra estará disponível lá em cbncuritiba.com.br, nas nossas redes sociais também, CBN Curitiba. E a gente volta com você daqui a pouco. Eu estou de volta trazendo mais informações aqui diretamente do Connect Week Summit.